Pastafari, um podcast, mais uma vez, nesse YouTube de meu Deus. Hoje, 5 de janeiro de 2019, 14 horas e 37 minutos no momento. Pensei agora, amanhã é aniversário do meu pai, vou para Indaial passar o dia com ele. Meu pai vai fazer aniversário dia 6 e vai ser operado dia 9, né? Uma semana muito louca pra ele. Nesse podcast eu decidi falar sobre a minha história na música. Porque no podcast anterior eu falei sobre o fato de eu ter saído das duas bandas que eu tocava, né? E isso possivelmente vai ser um break point na minha vida musical. Então eu vou tentar nesse podcast contar a minha história na música nesses 32 anos de vida, porque a minha história, ela vem desde o dia que eu nasci com a música, por causa do meu background e tudo mais. Então, resumo, isso não vai ser um resumo, vai ser longo pra caralho. Mas o resumo é que assim, eu sou filho de um guitarrista e de uma cantora. Meus pais, quando se casaram, eram músicos profissionais, os dois tocavam na noite. Então eu já nasci num berço musical, e tanto a família do meu pai como da minha mãe tem vários músicos, vários cantores, vários instrumentistas. São duas famílias bem musicais. E inclusive quando minha mãe estava grávida de mim, ela engravidou em Curitiba e mudou para Indaial, onde eu nasci. E durante toda a gestação, até quase 9 meses quando eu fui nascer, ela cantava no palco. Então eu passei a gestação toda com minha mãe cantando em cima do palco e tal. E desde que eu nasci, minha vida toda sempre teve influência musical muito grande. E eu vou tentar passar um pouco por essas memórias, né? As primeiras memórias musicais que eu tenho são referentes à bateria já, que é o meu instrumento principal. Eu lembro que eu tenho um tio que era baterista, eu tenho um primo que é baterista até hoje, e esse tio e esse primo, eles me influenciaram de certa forma, porque eles chegaram, me sentavam na bateria para tocar desde cedo, segurando meu braço, me davam baqueta de presente. Eu tinha coleção de baqueta em casa que eles me davam. E eu lembro que quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu já empilhava caixa de papelão no meu quarto para batucar. Meio que tocar bateria foi uma coisa automática desde que eu nasci, quase. Um pouco por influência deles e um pouco por eu simplesmente ter me identificado com o instrumento automático, assim, não é uma coisa muito pensada. E eu passei a minha infância toda convivendo com música, né? A minha irmã mais velha também cantava e tocava teclado. Meu pai e minha mãe e minha irmã tinham uma banda que chamava Cá Entre Nós. E eles tocavam nos lugares, às vezes eu viajava com eles, então eu conheci várias cidades porque eu viajei junto com eles para eles irem tocar. E eu achava legal viajar com eles, às vezes não dava pra viajar, e daí eu ficava na casa de alguém enquanto eles estavam tocando. Então a minha vida sempre teve essa convivência próxima com a música e com o ambiente todo da música, como funcionava. Sempre tive noção, muita noção desde pequeno. Mas por ser um caminho muito sofrido, e porque a minha mãe e meu pai se fudiam muito com a música, como sempre e tal, eles meio que tentavam desde cedo me afastar da música, né? Existia uma ideia de que não era uma boa ideia eu ser músico. Então, em nenhum momento eu fui incentivado a ser músico. Apesar de gostar do instrumento e tudo mais, não tinha um lance de incentivo. Meu pai não me ensinou a tocar violão. Eu gostava de bateria pra caralho, mas ninguém me botava numa aula de bateria. Era uma coisa meio assim, ah, não, isso aí vai ser muito difícil. Vai estudar, porque ser músico é uma merda. E era sempre mais ou menos nessa onda. Só que aquela coisa, com influência de música por todos os lados e tal, ia ser muito difícil que a coisa não explodisse em algum momento, né? Então até os meus 7 anos de idade, a música era só aquela coisa, ah, os meus pais tocam, eu tenho os parentes que tocam. Eu não prestava muita atenção. Mas daí eu comecei a me interessar por rock quando eu tinha 7 anos. Eu lembro que o meu pai ouvia muito Titãs, e eu comecei a ouvir Titãs também porque eu gostava. E daí o ano era 94, surgiu o Raimundos, e eu comecei a ouvir Raimundos, e aí eu tinha Um pouco tempo depois eu tinha um cunhado que gostava muito de Traje a Rigor, daí eu comecei a ouvir o Traje a Rigor. Daí eu via que a minha irmã ouvia rock na rádio, daí eu também ouvia os rocks que tocavam na Rádio Atlântida na época, e as bandas que a minha irmã curtia. Daí em 95 surgiu a Febre do Mamonas Assassinas, que também era uma banda de rock que fazia muito sucesso. Então ali naquele período, 94, 95, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, 9 anos por aí, foi o período que eu fiquei viciadão em rock, caí de cabeça no negócio, mudei a minha maneira de me vestir, passei a me vestir assim com visual mais anos 90, que era uma época que a galera se vestia meio skatista. Aí eu comecei a escolher as minhas próprias roupas e já não aceitava que minha mãe comprava para mim, queria uma roupa tal e comecei a ter uma identidade, um estilo que o rock me deu. E comecei a ouvir coisas mais pesadas, né? Já gostava de um Metallica, de um Sepultura. Aí quando eu fiz 11 anos, minha mãe parou de tocar e foi embora para Curitiba comigo. E a minha irmã e meu pai continuaram em Indaial. E nessa mudança para Curitiba foi que a revolução realmente aconteceu. Porque eu cheguei em Curitiba e eu e minha mãe fomos morar com o meu tio. E o meu tio tinha mais grana, então ele morava num apartamento legal, ele tinha TV a cabo. E na TV a cabo eu descobri uma desgraça chamada MTV. E a MTV na época era, não era o que é hoje, que é esse canal de stand-up comedy e coisas engraçadinhas e reality show de pegação. A MTV era um canal literalmente de música 24 horas por dia, que passava videoclipes quase 24 horas por dia. E eu, já sendo moleque que gostava de rock, que gostava de um Sepultura, de uma coisa ou outra, assim, um pouco mais pesada, dentro da MTV eu me identifiquei totalmente. Eu comecei a descobrir um monte de artista de tudo quanto era gênero. E caí de cabeça no som mais pesado, no rock mesmo, e principalmente no metal. Comecei a conhecer, e daí em Curitiba eu comecei a ser influenciado por outras coisas, a cidade grande. Eu via outros amigos que também gostavam de rock, gostavam de metal. E eu tinha os meus primos também que gostavam pra caralho de metal, que ouviam Sepultura, que ouviam Metallica, que ouviam Raimundos. E eu morava numa cidade grande, daí em Curitiba rolavam shows de rock. Eu tinha. No bairro onde eu morava, em Curitiba, tinha uma casa grande de rock onde tocava. Acho que era 1250, acho que era o nome. Tocava banda grande de metal, tocava o Halloween, o Angra, um monte de banda grande tocou, tipo a 3 quadras da minha casa. Então, assim, era muito. Era tudo muito ali presente, tudo muito ali perto, muito em cima. Era muito intenso mesmo o negócio em Curitiba. E daí eu virei o metaleirinho, né? E aí eu. Aquela coisa de querer deixar o cabelo crescer um pouquinho e tudo mais. E aí já tinha aquela predisposição para bateria. E daí ali que eu acho que eu aprendi a tocar para valer. O Marco Zero que eu boto foi com 11 anos. Com 11 para 12 anos. É essa época que eu acho que eu comecei a aprender a tocar. Porque foi ouvindo o Black Album do Metallica que eu aprendi a tocar a bateria. Porque de tanto ouvir o disco, ele é tão bem gravado, tão bem tocado, que eu aprendi a tirar as músicas na minha cabeça de ouvido. Eu decorei todas as partes, mesmo sem tocar bateria. E daí eu pegava as baquetinhas que eu tinha e ficava batucando em cima da cama e tocando em cima. Aí tocava no sofá também. Eu lembro que eu destruí uma mobília do meu tio tocando. Ele não sabe disso até hoje. Espero que ele nunca escute esse podcast. Destruí uma mobília dele uma vez, batucando em cima, espancando com as baquetas e tal. Daí eu lembro de algumas coisas específicas daquela época. Eu lembro que eu ouvia muito rock nacional, tipo Charlie Brown Jr., então o Pelado do Charlie Brown foi uma puta influência. O Fred do Raimundos, pra começar a tocar bateria. Eu lembro muito do. Lembro muito do Charles Gavan, do Titãs, que já era um cara que eu já ouvia desde bem de molequinho, que é uma das minhas influências muito grandes também na bateria. Mas eu lembro que com 12 anos teve uma coisa que foi o ponto de que virou a chave para eu virar um baterista mesmo e para toda a minha relação com o mundo da música virar. Que foi uma vez que eu vi um especial do Fúria Metal. Isso era 1998, eu tinha 11 para 12 anos. E eu vi um especial do Fúria Metal do Sepultura, e tinha vários vídeos de Sepultura. E o vídeo que abria aquele especial era Desperate Cry do Sepultura, gravado ao vivo em Barcelona, em 92. Que inclusive é um vídeo do Sepultura. Era um VHS, né? E tem no YouTube hoje em dia pra assistir e tal. É um dos melhores shows da carreira do Sepultura. E eu vi o Igor Cavaleiro espancando a bateria daquela maneira e eu falei, cara, é isso aí mesmo, é isso aí que eu quero ser. Bateria não é nem uma brincadeira, eu vou levar essa porra a sério. E daí passei a infernizar os vizinhos e espancar a cama, e daí ficava tocando bateria na cama, minha mãe entrava no quarto, me xingava, para de fazer barulho. E comecei a tocar air drumming, e comecei a ter um monte de calo na mão de tanto ficar praticando. E tudo isso sem estar tocando propriamente numa bateria, mas já sabia tocar bateria, sem ter o contato físico com a bateria. Já tinha sentado uma vez ou outra de brincadeira na bateria de alguém, mas nunca tinha tocado propriamente. E como eu sempre fui um cara viciado em música, sempre ouvi muita música, o meu principal aprendizado na bateria e tudo mais, sempre foi o lance de pegar de ouvido as coisas. Então eu aprendi a tirar a música de ouvido, aprendi a tocar o instrumento de ouvido e observando os outros. E passei treinando o meu ouvido e fazendo as coisas e tal, e evoluindo. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu montei minha primeira banda fictícia, entre aspas, com um amigo meu em Curitiba. Era um projeto que chamava Curto Circuito. Nome ridículo. E a gente fazia nossas músicas. Eu lembro que eu era letrista, já escrevia na época. Então foram minhas primeiras letras que eu escrevi. Eu escrevia as letras e dava pro meu amigo as letras, e ele trabalhava em cima e fazia as melodias no violão, os riffs e tal. E eu fazia as baterias imaginárias, assim, porque a gente não tinha estrutura para gravar, não tinha instrumento, nada. Então a gente era uma banda que a gente só tinha um monte de música demo. A gente nunca chegou aí para uma sala ensaiar, a gente só compunha várias demos. O meu amigo tocando violão e fazendo as letras dele, fazendo as minhas letras e botando as ideias e tal. E na época eu não cantava propriamente ainda. Então a gente ficou uns 2 anos compondo música, fizemos umas 40, 50 músicas. Eu não lembro mais delas direito. Eu não tenho mais as letras guardadas. Talvez o meu amigo lá de Curitiba ainda tenha, não sei. Mas foi o primeiro registro assim, musical. E eu vivi em Curitiba, aquela coisa toda de vida louca, de adolescente, de curtir pra caralho, fazer um monte de merda. E eu na minha cabeça achava que eu ia ficar a vida toda em Curitiba e que eu ia possivelmente engatar uma vida musical em Curitiba, mas daí a vida te prega peças. E a minha mãe desistiu de Curitiba e saiu da empresa onde ela trabalhava e decidiu vir embora para Blumenau em 2003. Eu tinha acabado de fazer 17 anos e vim embora para Blumenau. E foi bem bizarro, assim, porque eu não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, isso deu uma quebrada. Então, e deu uma quebrada inclusive na coisa musical, porque daí eu cheguei aqui, já tive que trabalhar, já tive que estudar e fazer as coisas, e daí começa aquela época que você começa a ter as namoradas, e daí a buceta vira a coisa mais importante da tua vida. E daí eu continuei ouvindo música pra caralho, mas dei uma afastada da ideia de ser músico. Aí em 2005, com 18 anos, eu entro no exército, passo um ano no exército, e daí saio do exército. Aí eu lembro que em 2006, já o ano seguinte, eu já fui trabalhar, já arrumei um trampo. Aí um ano depois, só em 2007, quando eu tinha 21 anos, foi que eu enchi o saco. Eu falei: chega, eu tô empurrando esse problema com a barriga, eu quero ser músico, eu quero tocar, eu quero fazer parte de bandas, então eu vou me mexer, eu vou dar um jeito. Eu não tenho grana, não tenho porra nenhuma, mas eu vou dar um jeito. E daí eu comecei em 2007 a frequentar o Dona D, que era uma casa de shows de Blumenau, de rock, metal, onde rolavam shows. E comecei a frequentá-la sozinho, sem ter amigos, sem conhecer ninguém. Daí lá eu comecei a fazer amizades. As pessoas me encontravam lá, me viam, comecei a fazer amizades. Eu comecei a encontrar os caras das bandas de metal que eu gostava, que frequentavam o bar. E daí você vai estreitando os laços. E daí na época eu já tinha um perfil no Orkut que eu tinha adicionado um monte de gente. E daí um monte de gente já me conhecia do Orkut. E você vai criando as redes de amizade e tal. E daí no meio dessas redes de amizade, meio que sem querer, querendo, teve um cara que me procurou, porque eu dizia no meu perfil que eu era baterista, mas na verdade na época eu nem era baterista, eu era só um aspirante a baterista. E o cara me procurou, que ele tava procurando pra baterista numa banda, e eu fui lá, me encontrei com o cara e no, no, na semana seguinte fui fazer um teste. Eu nunca tinha tocado uma música inteira na bateria. Eu só tinha, tipo, tocado de brincadeira, assim, aqui e ali. E os anos de experiência ouvindo música, espancando sofá, espancando cama com baqueta. Mas eu não tinha técnica propriamente nem nada, eu era um baterista de coração, digamos assim. E fui pra sala de ensaio e consegui. Toquei duas músicas com os caras. Toquei Symphony of Destruction, do Megadeth, que foi a primeira música que eu toquei com uma banda. E toquei Brujerismo, do Brujeria, totalmente errado, porque eu ainda não dominava a técnica de pedal duplo. Toquei tudo errado, uma merda. Mas enfim, fiquei um tempo nessa banda ali, a banda não deu certo, a banda se afastou, mas ali eu quebrei o gelo de ter tido a minha primeira banda. E daí depois daquilo ali eu virei um rato de banda, passei a caçar a banda. E não sei quem tava precisando de banda, aí eu ia lá e tocava e não dava certo. E tinha um monte de banda que ficava só na fase do ensaio, que não desenvolvia e tal. E daí nesse período aí, 2007, 2008, eu também entrei na escola, no conservatório do Teatro Carlos Gomes, aqui de Blumenau, né? A escola de música, né? Que é o melhor conservatório de música aqui da região e os professor foda. Tive aula de bateria com um professor foda. Eu fiz 6 meses de aula de bateria, mas eu morava sozinho na época, era muito fodido, dependia totalmente do meu salário e daí, tipo, começou a ficar muito pesado. E eu queria tocar bateria em bandas, eu não tinha bateria. E era ruim, tipo, ir pra aula 2 vezes por semana e só tocar na bateria quando ia na aula, e daí não tinha onde praticar em casa, eu me sentia defasado. E ao mesmo tempo trabalhava pra caralho, tinha dificuldade de me concentrar. E tinha aquele problema na época das mulheres, que sempre foi um problema na minha vida, né? Na época eu já era casado, morava junto com a garota, e daí a mulher toma muito do teu tempo, aquela coisa toda. E daí eu fiquei 6 meses na aula. Saí da aula e eu troquei o valor da mensalidade da escola de música pelo valor da mensalidade da bateria. Fui lá e comprei minha primeira bateria em 2008, julho de 2008. Inclusive, eu tenho essa bateria até hoje. E as ferragens dela eu uso até hoje. Só as peças mesmo percussivas, né? O cacho, os surdos, os tom-toms e o bumbo que eu não uso, mas as ferragens eu uso elas até hoje. Elas sobreviveram aí ao teste do tempo aí. Eu tô usando elas há 12 anos já. E aí, tipo, um mês depois que eu tinha bateria, eu entrei na Fire on Road, que foi a minha primeira banda mais séria, que eu fiquei 3 anos. Que foi uma banda meio complicada, que eu aprendi como não fazer as coisas, né? Porque era uma banda muito bagunçada, os caras faltavam ensaio, os caras não estavam nem aí com nada. Mas foi legal para abrir minha cabeça, porque era uma banda de hard rock farofa. E daí eu tocava os Mr. Big, uns Firehouse, o Skid Row, essas bandas farofa. E deu uma, assim, comecei a ouvir outras coisas, fiquei mais eclético, deu uma brida na cabeça, foi uma fase legal. E a Fire on Road tinha fases, assim, que a banda meio que parava, meio que não sabia se voltava e trocava a formação pra caralho. No meio de uma dessas idas e vindas, em 2009, eu entrei numa banda de Indaial chamada Passanel. Eu fiquei 6 meses nessa banda, mais ou menos. E foi a primeira banda assim que eu toquei shows ao vivo, que era uma banda de pop rock, eles tocavam covers e tinha umas músicas próprias também. E a banda tinha assim um públicozinho e tocava nos lugares. Então foi a primeira vez que eu realmente saí para tocar e viajei, fiz meu primeiro show com o público. Foi nessa época que minha mãe e minha irmã foram me ver ao vivo tocando pela primeira vez. E foi a época assim de Foi legal, fiz bastante shows, assim. Aí me desentendi com o vocalista, saiu. Aliás, quase todas as bandas que eu saí na vida eu me desentendi com o vocalista. Isso pode poupar minha palavra mais pra frente. Daí eu lembro que a Fire on Road engatou de novo. Eu fiz uns shows com a Fire on Road, mas a banda era uma bosta e a gente vivia com dificuldade, não sabia se ia, se voltava. Aí, na primeira semana de 2011, eu tive um desentendimento, obviamente, com o vocalista da Fire on Road. A banda acabou. E eu já conversava um bom tempo com o Edu, que era um guitarrista de Balneário Camboriú, sobre montar um projeto, montar uma banda. E, por coincidência, a banda dele também acabou na mesma semana que a minha. E daí, das cinzas da Calamity Jane, que era a banda dele, e da Fire on Road, que era a minha banda, surgiu a Hell Pussy, que foi a minha banda principal da minha vida, que eu tive por 5 anos, e eu tenho tatuado no meu braço esquerdo a logo da Hell Pussy. E a Hell Pussy surgiu com uma ideia de assim: ah, nós vamos fazer uma banda de hard rock que nem era as nossas bandas anteriores, uma banda, um quarteto, vocalista, guitarra, baixo, bateria. Só que a gente não achava nenhum vocalista. O Edu trouxe o Ed, que era o baixista da Calamity Jane, a gente ficou um trio. Aí, como a gente não tinha vocalista, no primeiro ensaio eu cantei metade das músicas, o Edu cantou metade das músicas. E eu vi que era legal cantar, eu curtia cantar, eu fazia backing vocals na minha banda anterior, eu curtia dar uns berros, sempre gostei de cantar um pouquinho, mas nunca tinha virado um vocalista propriamente. Só que daí a nossa ideia era compor, e daí logo no primeiro ensaio eu já levei 2 letras minhas que eu tinha, a gente já meio que compôs o esboço da primeira música no primeiro ensaio. E eu já meio que compus uma melodia ali meio que na hora, e já botei a letra, e já saí cantando e tocando. E ali eu meio que decidi, meio que sem querer querendo, que eu seria baterista e vocalista. E fiquei 5 anos nessa brincadeira com a Hellpuss. A gente também teve algumas pausas, algumas idas e vindas. Mas foi tipo a única banda que eu montei do zero na minha vida, que eu dei o nome, que eu projetei, que eu guiei, que eu liderei, que eu fazia quase tudo, e que a banda durou aí 5 anos, foi legal. E chegou uma hora que a gente viu que não dava mais, que já tinha dado o que tinha que dar, e eu cansei de ficar correndo atrás dos caras e a banda foi pro saco. Mas ela cumpriu seu papel, foi legal, e eu vou fazer ainda um dia um episódio do podcast só contando as histórias da Hellpuss. Sem citar nomes, claro, porque tem muita gente aí que vai estar sendo citada. Mas é que a Hellpuss merece um episódio só dela e dá para contar umas 2 horas só de história da Hellpuss, tranquilamente. E nesse período de 2011 e 2016 que eu tive a Hellpuss, eu tive outras dezenas de bandas que eu não sei ao certo nomear todas as bandas e tentar lembrar, porque em 2011 eu tomei a seguinte decisão quando eu montei a Hellpuss, que eu ia tocar com todo mundo que aparecesse. Então teve um período, durante o ano de 2011, que eu cheguei a ter 8 bandas ao mesmo tempo. Daí eu comecei a tocar com outro cara, que eu fui ter banda depois, daí eu entrei numa banda com ele, na AV, e daí tinha outras 2 bandas paralelas com ele, e daí eu entrei numa outra banda que eu quebrava galho, aí teve um outro projeto que apareceu depois, aí nego começou a me indicar pra banda pra caralho, às vezes eu tava dentro do ônibus viajando pra ir tocar, pra ensaiar com alguém, no em Balneário Camboriú, daí o telefone tocava, era alguém, ah, eu sou da banda tal, não sei da onde, quero fazer um teste contigo. Daí eu tive um projeto com o Edu também, guitarra da Hellpuss em Balneário, de thrash metal, que chamava Overpower, que não engatou. Eu tive várias bandas, ali em 2011, 2012 tive várias bandas, vários projetos que iam e idas e vindas. Eu lembro que em 2014 também eu tive várias tentativas de banda. Eu tentei montar uma banda de thrash com um amigo meu lá que era meio crente. Eu tentei montar uma banda de rock meio moderninho com um outro cara que tocava comigo na Fire on Road. Eu tentei montar uma banda com o Ed, que foi meu amigo que tocou comigo lá um tempo na Passanel, daí não deu certo. Daí eu lembro que eu fiz um show como bateria substituto na Ed's Band, que era a banda do Ed, esse meu amigo. Esse período aí de 2011, 2016 foi um período que eu toquei com um monte de gente, fiz um monte de coisa e um monte de piração. E a AV, que era essa banda que eu toquei em 2011, que eu entrei, fiquei durante o ano de 2011 inteiro nela, eu saí dessa banda, e daí em 2015 eu voltei pra essa banda, toquei o ano de 2015 inteiro com eles e saí da banda de novo no final. Fui solenemente expulso pela banda. Talvez um dia, se eu não tiver muito com medo de processinho, eu faça um episódio só sobre a AV e sobre a situação dramática e traumática que foi trabalhar com aquele projeto de Nazi lá, que é o vocalista daquela banda. Enfim. E daí, depois desse período louco aí de 5 anos, que eu toquei numa porrada de banda, e se juntar todas as bandas e projetos que eu tive, dá uns 20, ou mais que 20, talvez. Só nesse período aí. Entre bandas que engataram e não engataram, e projetos que eu tentei, deixei de tentar, e meu, teve muita coisa. Muita coisa que eu nem vou lembrar aqui. Depois que eu terminar o podcast, eu vou lembrar. Putz, eu toquei em tal banda lá que eu nem lembrei de citar. Com certeza. Eu teria que parar um dia, fazer uma lista e eu não ia lembrar de tudo ainda. Daí no final de 2016, quando a Hellpuss acabou, eu decidi parar com a música de vez. Eu fiquei um mês não, um ano sem tocar. O ano de 2007 inteiro eu não toquei. Eu não encostei numa baqueta, eu não cantei, eu não fiz nada. E daí no começo de 2018 eu decidi voltar, e daí tentei montar uns projetos no início, não deu certo, aí montei a Pedrada 70, que foi uma banda que durou aí durante esse ano de 2018, mas a gente só ficou na fase do ensaio, não conseguimos fazer show, porque o baixista desistiu da banda e fudeu todo mundo. E entrei no Sem Dogmas, né, que foi essa minha última banda agora, entrei em julho e saí agora em janeiro, fiquei 6 meses no Sem Dogmas, fiquei quase um ano no Pedrada. Então foram essas duas últimas bandas. Eu saí agora, no momento eu tô sem banda, livre, leve, solto. E a minha história musical em bandas é mais ou menos isso. Tem 12 anos assim que eu toco em bandas para lá e para cá. Já fiz muito show, nunca parei para contar quantos shows eu já fiz, mas já fiz show para caralho. Com a Hellpuss a gente tocava bastante, a gente viajou muito. Teve muitas cidades que eu conheci exclusivamente para tocar, tipo. Primeira vez que eu fui em Criciúma foi só pra tocar. Primeira vez que eu fui em Otacílio Costa foi só pra tocar. Eu, porra, Carrel Puss, que era uma banda fodida, que não tinha dinheiro, que não tinha nada. Eu fui para Curitiba 2 vezes tocar com a banda. É, porra, toquei dezenas de vezes em Itajaí, em Balneário. Blumenau, que é a minha cidade natal, é disparado a cidade onde eu mais toquei na vida. Já fechou pra caralho aqui. É, toquei num monte de lugar. Brusque, Indaial, Florianópolis. Putz, cara, uma porrada de lugar. Eu não vou lembrar de tudo aqui, todos os lugares que eu já fui. Vai ser, vou cometer injustiça aqui. Já fui num monte de lugar tocar. E banda é um negócio muito legal, assim. Só que é aquela coisa, a minha história na música. Vou desligar esse ar que tá ficando frio já. A minha história na música, ao mesmo tempo que ela tem um lado super poético e super romântico, de um cara que é apaixonado com a música e que nasceu numa família musical, que se desenvolveu e que aprendeu a tocar bateria sozinho, e que aprendeu a compor sozinho, e que aprendeu a cantar sozinho, e que aprendeu a produzir sozinho depois. Eu sempre fui esse cara autodidata na música que fez tudo na raça e tudo com o coração e tudo da maneira como dá para fazer. Só que isso é o lado bonito, o lado poético da coisa. O lado triste da música é que eu não gosto de ter que lidar com o ego dos outros músicos, eu não tenho paciência com as pessoas, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com seres humanos, né? Então eu não tenho o menor saco para lidar com o ego, com falta de responsabilidade dos outros, com falta de foco, com falta de profissionalismo, com gente tosca que só quer tocar para comer mulher. Eu não vou dizer que eu nunca fiz isso. Eu também já vivi todas aquelas ilusões do rockstar. Eu já peguei mulher pra caralho por causa de música. Eu já comi mulher em camarim, comi mulher atrás do palco, já fiz um monte de merda. Todas essas merda que o rockstar faz, de beber, de usar droga, de fazer um monte de merda, só porque tá numa banda. Eu vivi isso, eu fiz isso, eu sei o que que é bom, o que que é ruim de tudo isso. Não é como se, ai, sabe assim, mas eu já vivi tudo isso, eu conheci muito bem o ambiente da música todo, do mais tosco, do mais underground até o mais sério. Eu ganhei cachê com música e toquei de graça pra caralho, toquei em palcos profissionais e toquei em festa de amigo, em quermesse, essas merda. Eu fiz de tudo na música, eu fiz de tudo o que um músico de rock e metal pode fazer no Brasil, o que tá dentro do alcance dos palcos mais profissionais e das coisas mais sérias, as coisas mais toscas e mais amadoras possíveis. Eu fiz de tudo. E eu acho que com 32 anos na cara, depois de 12 anos tocando em banda e depois de ter vivenciado tanta coisa, basicamente o que eu posso dizer é que eu acho que eu meio que enchi o saco. Eu meio que tô de saco cheio do underground e lógico que essas duas bandas que eu me desliguei ontem, elas foram, lógico, duas bandas legais que eu curtia pra caralho, mas duas bandas que eu já não conseguia me dedicar mais por causa da fase complicada que eu tô e de todas as coisas que eu tô na minha cabeça. E também porque eu tô sem grana, tô procurando trampo, aquele BO todo, né? O país tá em crise, tudo uma merda. Mas tem uma coisa muito forte dentro de mim que é como se fosse um alívio de ter saído das bandas, porque chegou num momento que não era mais prazer aquilo ali. Eu percebi que não era mais prazer. O último show que eu fiz com o Sem Dogmas, agora dia 2 de dezembro, foi um show que eu não tava na menor vibe de fazer o show, eu tava puto. Eu tive que ficar aquecendo um monte antes do show pra simplesmente concentrar o meu corpo, tipo assim, Andrei, vai, entra na vibe, você tem que tocar. Então eu tive que ficar lá, nunca aqueço antes do show, eu subo no palco e toco. Isso aí eu tive que aquecer pra caramba, tá? Eu cheguei lá no palco, toquei o show. Mas não me entendi com o meu equipamento, o equipamento tava todo estranho e fiz o show estressado pra caramba e os caras lá da casa de show estavam de má vontade pra caralho e é uma merda, uma merda. E daí, toda vez que eu passo por essa experiência de tocar ao vivo, eu fico me questionando depois até onde que vale a pena, até onde que, sabe, que putz, que é todo um empenho, cara, sabe? As pessoas não têm noção o que é ser baterista. Quem não é baterista não sabe, sabe? Eu vou fazer também um podcast aqui específico só sobre ser baterista. Como é ser baterista. A minha experiência específica sendo baterista esses anos todos. Tudo que você passa de bom, de ruim e tal. Então, assim, tem esses fatores também. O baterista, ele é meio que escravo dele mesmo, né? Tá sempre carregando equipamento pra lá e pra cá. Aí carrega o equipamento que é pesado pra caralho. Chega no local, tem que montar todo o equipamento. Soa pra caralho, se estrepa, faz todo tipo de merda. Aí tá cansado pra caralho no final de ensaio, tem que desmontar tudo e carregar tudo de volta. Quer dizer, é um negócio estressante pra caralho. Quando você tá num nível profissional, que você tem hold e que você tem estrutura, aí é super legal, né, cara? Você consegue se concentrar só no que você tem que tocar e foda-se. Agora, quando você é um cara que é hold de você mesmo, ou seja, você tem que fazer tudo na raça, é foda. Por isso que a gente tem que respeitar pra caralho os caras que são músicos no underground. Porque o cara que é músico no underground, cara, ele é um cara hiper, super, mega apaixonado pelo que ele faz. Porque, cara, ele só se fode, ele não tem estrutura, ele tem que carregar o equipamento, ele não tem grana, ele não tem apoio de ninguém, ele não tem perspectiva, ele não tem público, ele não tem nada. E mesmo assim ele vai lá e faz o negócio. E mesmo assim o cara ainda é carente e quer aparecer e quer perguntar pros amigos: ah, ouve a minha banda, fala aí o que você achou, sabe? Tipo, ninguém quer ouvir a banda de ninguém, entendeu? Então é um negócio de teimosia, de murro em ponta de faca, entendeu? Chega uma hora que enche o saco. Talvez eu tenha chegado na minha maturidade agora e eu tenha percebido que a minha brincadeirinha de ser músico foi boa enquanto durou, mas chegou ao fim, entendeu? E a minha história com a música nunca vai chegar ao fim. Eu tenho vontade de tocar todo santo dia. Eu não tenho vontade de tocar com outras pessoas. Eu não tenho vontade de tocar com outras pessoas que não são profissionais. Eu não tenho vontade de tocar com outras pessoas que não sabem direito o que estão fazendo. Então, se você me inserir hoje num ambiente profissional, tipo assim, porra, Andrei, tu vai entrar no Raimundos amanhã. Porra, eu vou amarradão. Eu tô em forma, tava tocando até outro dia, tô com a minha técnica em dia, conheço o repertório. Vai ser o máximo. Eu vou chegar lá numa banda onde tem hold, onde tem estrutura, eu só vou sentar na porra do banquinho e tocar. Só me focar no que eu tô tocando. Porra, maravilhoso. Faço com qualquer banda. Só que tentar fazer com que uma banda sobreviva nesse ambiente underground, sem estrutura nenhuma, e ainda por cima com pessoas que não têm o know-how para fazer a coisa acontecer e acham que sabem tudo, cara, é uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Aí se deixa de ser uma alegria e vira uma incomodação. Aí, como eu só tenho incomodação na minha vida ultimamente, eu pensei, pô, qual incomodação que eu posso me livrar? Ah, as bandas estão me incomodando. Ah, então eu vou me livrar da incomodação. E me livrei das bandas. E achei que ia ficar bem mais triste do que eu fiquei, na verdade. Na verdade, eu me senti mais aliviado do que triste. Porque já não tava mais sendo prazeroso para mim, sabe? E eu tenho vontade de tocar. Provavelmente, se não for hoje, amanhã ou depois de amanhã, algum dia em breve eu não vou aguentar e eu vou ter que montar ali o meu pedestalzinho da caixa, vou botar o meu pad de estudos e vou começar a espancar o pad, porque eu sinto falta da coisa física de tocar bateria, de pegar a baqueta na mão e de tocar e até de praticar um pouco de técnica. Eu curto essas coisas, eu realmente faço essas coisas porque eu gosto e faço com o coração e tal. Eu realmente curto tocar, eu sinto falta de tocar, eu adoro cantar também. Hoje em dia acho que eu gosto até mais de cantar do que de tocar bateria. Mas cantar é tipo pro meu lazer, tipo, sem ter a paranoia de ai, querer fazer uma carreira, ou querer aparecer, ou querer engatar alguma coisa, ou querer ficar naquela paranoia, naquela armadilha do ego de fazer uma coisa, produzir uma música, um vídeo, ficar mandando pros amigos e publicando na rede social. Ai, vai, escuta minha banda, fala aí o que você acha, não sei o quê. Pera aí, deixa eu molhar a palavra. Isso aí também é uma puta paranoia. Aí os caras. Aí tem um monte de Zé Mané que vai lá e produz vídeo na internet e fala: ah, eu tenho a fórmula para você engatar a sua banda e não sei o quê. Sabe, meu, é muito complicado. A gente vive num país que tá em crise feia e a primeira coisa que fazem num país em crise, onde tem milhões de pessoas desempregadas e o país tá na merda, a primeira coisa que fazem é o quê? A primeira coisa que fazem é fuder com a cultura, porque a cultura é a primeira coisa, ela é o lazer das pessoas, é a primeira coisa que é cortada. Então, para você ter banda underground hoje em dia, você tem que ser um playboy que vai ficar injetando o teu dinheiro na banda para a banda se manter viva, e você não vai ganhar um real, porque os poucos lugares onde vão dar espaço para tocar não vão te pagar cachê. Ainda mais se for uma banda autoral. Se for uma banda de cover, talvez ainda você ache um lugarzinho ou outro que esteja disposto a te pagar umas merreca. Mas assim, é um negócio totalmente falido e sem futuro. E a gente tá aqui no Brasil, e eu tô em Blumenau, no interior de Santa Catarina, sabe? Aí, porra, chega uma hora que enche o saco, você vai fazer. Você ensaia pra caralho com a banda, se dedica pra caralho, sua camisa pra caralho, se planeja pra caralho. Chega na hora do show, tem 40 nego pra assistir. Aí, num show bombado, tem 100 nego, sabe? Ninguém tá nem aí, sabe? E tipo. E daí eu sou aquele cara, eu sou um músico que tô jogando energia pra galera, eu devolvo a energia que a galera joga pra mim. Então se ninguém tá nem aí pra mim, eu não vou tá nem aí pra eles também, e vice-versa, sabe? Então é uma parada assim que, tipo, ficar insistindo, sabe? Pra mim é uma eterna ideia Do murro em ponta de faca, da pessoa que é teimosa e que quer insistir, insistir, insistir. E, porra, a minha história toda no mundo da música, ela continua. Ela vai continuar até o dia que eu morrer, porque eu escuto música todo dia. Eu não deixei de amar música, muito pelo contrário, eu acho que cada dia que passa eu gosto mais da música e escuto música só quando eu tô afim. Eu não sou mais tão escravo da música como eu era antigamente. Eu escuto música em momentos bem pontuais, quando eu tô muito afim. Então eu aprendi a gostar mais da música, a desfrutar mais da música, ouvindo menos música e ouvindo música de maneira mais focada, mais concentrada, quando eu tô afim. Isso foi uma coisa que ajudou. Então, assim, a minha história da música, ela não tem que ter um rompimento dramático agora, porque eu não estou mais tocando em bandas. Eu vou continuar sendo o cara que curte bandas, que escuta música quando tá afim, e vou continuar sendo um cara que gosta de cantar, que gosta de tocar, mas eu tô numa fase nova da minha vida e pensando cada vez mais em me conhecer, em me questionar, né? Questionar as minhas certezas, e eu realmente ando quase que tendo certeza absoluta agora que eu não sou uma pessoa que apta a tocar em bandas. Não tecnicamente falando, eu sou um músico tecnicamente preparado para isso, mas no sentido de convivência mesmo. Eu não tenho paciência para lidar com o ego das pessoas, e músicos geralmente são pessoas que têm egos muito inflados, muito exacerbados, e daí fica difícil mesmo. Daí eu tô mais numa fase de que talvez depois que eu dê uma ajeitada na minha vida, uma melhorada na minha vida, eu passe a produzir música por conta própria, sabe? Começar a produzir música em casa, totalmente sozinho, fazer a minha própria música para mim mesmo, porque eu quero fazer, sem ter ideia de produzir para ninguém, nem de expor para ninguém, nem de divulgar para ninguém. Fazer música da mesma maneira como eu faço podcast aqui. Eu faço podcast para mim, porque eu gosto de gravar, e tem ali um ou dois amigos meus que escutam ali, porque sabem que eu faço podcast. Para mim isso aí tá bom. Eu possivelmente vou estar produzindo música no futuro dessa mesma forma como eu faço podcast hoje, só pensando em mim. E tem alguns projetos na cabeça, assim. A Hellpuss, que é a minha banda que acabou, eu tenho, sei lá, uns 10 discos da Hellpuss escrito na minha cabeça. Talvez um dia eu bote isso no papel, grave isso de alguma forma, sozinho. E já tive ideias de fazer trabalho solo, né, usando meu nome mesmo, Andrei Martins, e podendo fazer estilos diferentes. E enfim, eu tenho várias maneiras de tem várias maneiras de fazer várias maneiras de fazer hoje em dia. Eu tenho várias ideias na cabeça. E eu penso que é isso, que eu tenho que. Não tenho que deixar de parar. Eu não tenho que parar de produzir arte, eu não tenho que parar de tocar. Talvez eu tenha que parar de tocar com pessoas para me desintoxicar, para me centrar, entendeu? Da mesma forma como eu tô 1 ano e meio solteiro, porque eu preciso me desintoxicar dessa coisa de relacionamento, de estar sempre namorando ou com alguém junto no pé, que é um saco. E tô curtindo essa fase nova de estar sozinho. Acho que eu tenho que aprender agora a curtir essa fase nova de estar sozinho na música também. E se eu tiver a fim de produzir, produzir sozinho e foda-se os outros. E se eu não tiver a fim de produzir, não tiver a fim de fazer nada, não fazer nada, foda-se também, sabe? Não vou ficar me cobrando pra manter um nome, sabe? Não fico preso nessas artimanhas do ego e da identidade. Né, as minhas redes sociais era assim, era Andrei Martins Drummer, né, para me identificar como baterista. Eu já fui lá e troquei a URL lá do Instagram, botei Andrei underline Martins 11, troquei, tirei o Andrei Drummer, tirei o Andrei Drummer lá do Facebook também, dei uma trocada para dar uma desintoxicada um pouco. Ah, as pessoas pararam de me reconhecer só como o cara das bandas, é, como baterista maluco. E daí as pessoas vão lá e ficam me seguindo na rede social só porque eu sou o baterista da banda, sabe? Eu sou muito mais do que só um cara que toca bateria na banda. Eu sou muito mais do que um cara que canta em algum lugar. Eu sou muito mais do que isso, sabe? E, tipo, tô sendo eu mesmo no momento. E o que eu sou no momento definitivamente não é um baterista, não é um músico. Eu tô numa fase de me reencontrar e de formar minha própria identidade, não ficar preso na identidade do Andrei, espancador de tambores que toca bateria lá que nem um ogro e tal, né? Muita gente me conhece assim, ah, o Andrei, ah, aquele baterista lá que quebra a bateria no meio e é ogro pra caralho, não sei o quê. Tipo, um saco isso aí, entendeu? Eu quero me afastar dessa imagem aí e ser eu mesmo aqui, quieto no meu canto, os meus amigos próximos continuam estando do meu lado, a minha família continua estando aqui do meu lado. Quem me conhece na intimidade sabe quem eu sou de verdade. Eu não sou um baterista que está ali na internet me divulgando ali. Eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo muito diferente do que eu exponho na internet na maior parte das vezes. E eu tô numa fase nova de me reencontrar. Então a minha história da música, talvez ela tenha agora uma reviravolta. Talvez toda a minha história no, na música tenha uma reviravolta. E talvez coisas muito melhores estejam por vir agora, que eu decidi romper essa fase em que eu era o cara que tocava bateria ou cantava nas bandas. Então talvez rompendo essa fase agora, mais pra frente surge uma fase nova, mais empolgante, com o Andrei mais centrado, mais maduro, mais concentrado no que ele tem que fazer. E acho que essa fase de ser o baterista das bandas e entrar em bandas que precisa de bateria acabou. É uma fase que acabou e agora vai começar uma fase nova. Eu não vou deixar de estar envolvido com música, eu não vou deixar de estar produzindo arte de alguma maneira, mas o Andrei que toca bateria em bandas, eu acho que definitivamente morreu. E espero que não ressuscite, porque é um caminho a ser encontrado. A não ser que alguma banda muito grande, muito foda, venha com uma puta proposta foda que não vai acontecer. Mas se acontecesse, talvez eu repensaria pelo fator financeiro, assim, que nem uma garota de programa, um puto, né? Ah, tá bom, passa o repertório aí pra mim, deposito o cheque lá, quero a grana e pau no cu do mundo. É isso, entendeu? Agora, fora isso, realmente meio que perdi o interesse nessa brincadeira, hein? E acho que deu, acho que já falei pra caralho já, acho que essa aí foi a minha história resumida, não resumida, no mundo da música. E é mais ou menos isso, minha história na música aí. Eu vou botar uma. Eu vou botar uma música do Titãs para encerrar o podcast. Que o disco do Titãs de 93, o Titanomaquia, ele é o disco talvez mais emblemático da minha vida. É um disco que eu escuto até hoje, eu escuto ele desde que eu escutei ele a primeira vez, eu tinha 8 anos de idade, em 94. E eu escuto ele desde então. Eu escuto esse disco, portanto, há 25 anos. É isso, né? 25 anos. Desde quando ele saiu até hoje eu escuto ele, 25, 26 anos. E assim, é um disco emblemático, porque eu lembro que quando eu comecei a me interessar pelo Titãs, as músicas que tinha na coletânea lá que meu pai ouvia, que mais me interessavam eram as músicas desse disco. E daí depois eu fui descobrir que tinha esse disco, tá numa Kia, aí a minha irmã tinha fitinha, eu roubava a fita dela, eu ouvia, e o meu pai tinha um amigo que tocava em banda que eu ouvia também esse disco pra caralho. E é um disco super importante. E o Charles Gavan é uma baita influência para mim como batera. E esse disco, ele inicia com uma introdução de batera, da música Será Que É Isso Que Eu Necessito? Então é um disco que começa com um groovezão de batera. E só depois de tocar muitas bandas e compor um monte, gravar um monte, passar por um monte de coisa depois, foi que eu fui perceber o tamanho da influência do Charles Gavan na minha vida musical, né? Ah, antes de botar o Titãs, eu não citei aqui, né? Eu vou citar agora rapidinho os discos que eu tô, né? Que eu gravei, que eu tô ali e tal. Eu tenho uma gravação demo da Fire on Road, que nunca saiu. Que foi gravada em 2009 ou 10. Eu tenho, em 2012, um EP com a Hellpussy, que chama Hey Motherfucker, que tá disponível na internet. Hey Motherfucker, Hellpussy, 2012. Ah, daí, em 2015, eu tenho dois lançamentos com a AAV, o disco Down in Flames, que eu não gravei, mas eu saí na capa, e o EP Shadows in Heaven, que eu gravei, que eu tô lá na gravação. E tem essas gravações recentes do Sem Dogmas agora, né? Eles lançaram a Caixa de Pandora, que é o EP, em 2018, que eu não tô na gravação, eu não, mas eu tô ali como se eu tivesse na formação ali, né, quando lançou. Tem o disco ao vivo do Sem Dogmas, que saiu em 2018, que sou eu, que foi gravado lá na Flamba, em Pomerode. E vai ter esse disco novo do Sem Dogmas, que vai sair em 2019, que vai chamar Amaldiçoado Seja, que eu ajudei a produzir cinco músicas que estão nesse disco aí. Então vai ter os meus créditos lá, porque eu ajudei a fazer os arranjos de algumas músicas e tudo mais. Então é mais ou menos isso aí. Essa minha trajetória de 12 anos, eu consegui aí estar em alguns CDs, aí, em alguns lançamentos. É bom botar, já que eu tô falando da minha trajetória na música, né? Então eu tenho um lançamento com a Hellpussy, dois com a AAV, dois, três, entre aspas, com Sem Dogmas em asterisco, né? E é mais ou menos isso. Até que eu consegui gravar algumas coisas em estúdio, fazer algumas coisas, produzir algumas coisas. E tem algumas coisas mais toscas, mais demo que eu fiz com algumas bandas que nem contam, né? Porque nunca saíram e tal. Mas consegui ali fazer a minha marca ali, registrar de alguma forma. E sei lá, talvez no futuro eu faça alguns podcasts mais específicos, falando só de gravação, das minhas experiências com gravação, falando só de show, ou falando só de como eu aprendi a cantar, de como eu era só ser baterista, enfim, dá para fazer várias ramificaçõezinhas de podcast que possivelmente eu vá fazer no futuro. É, agora que eu abri esse adendo, eu vou botar aqui a música então. Eu vou botar a música, a primeira faixa do disco Titanomaquia do Titãs, chama Será Que É Isso Que Eu Necessito? Então é isso aí, vou rodar a sonzeira aí e. Chega de podcast, Pastafari é um podcast. Acabou. Ainda bem. Pastafari é um podcast, foi um oferecimento do ego dos músicos, de todo mundo, que é maior do que a rola do Kid Bengala.